Você vai ouvir agora o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go, e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.
Bem-vindo a mais um podcast de viagem. Eu sou Renata Araújo, editora do You Must Go, e falo com você direto do Rio de Janeiro.
E eu sou a Cláudia Salé, editora do Aprendiz de Viajante, e estou em Orlando.
E hoje a gente vai conversar com alguém que entende muito sobre viagem e tem 44 anos de carreira na indústria do turismo.
Nosso convidado hoje é o Dilson Versosa. Ele é diretor comercial da American Airlines para a América do Sul e um dos primeiros funcionários da companhia no Brasil. Você acompanhou e contribuiu para esse crescimento da American. Como que ela era antes e como é que você vê a American Airlines hoje?
Oi, Cláudio. Então, na realidade, fui o primeiro a ser contratado em 1990, quando a American iniciou a operação para o Brasil. Eu me lembro que, na época, nós tínhamos 26 ou 28 funcionários e hoje já somos quase 600 brasileiros trabalhando pela empresa aqui no Brasil.
Nessa trajetória tão duradoura, quais foram os momentos mais difíceis e os mais prazerosos?
Olha, a balança vai pender sempre para o mais prazeroso, mas a gente passou várias situações complicadas, né? Eu me lembro 11 de setembro, foi uma época extremamente complicada. Nós passamos também por um período que nós entramos no Chapter 11, né, na concordata dentro dos Estados Unidos, foi um período muito complicado para a empresa. Depois disso, várias crises ao longo dos anos, a gripe aviária na Ásia também, que derrubou o tráfego aéreo, a crise de 2008 também, e essa última agora que a gente briga com um inimigo que, na realidade, a gente conhece muito pouco, né? O que difere bastante da grande crise do 11 de setembro. Esses, acho que foram os períodos mais complicados, eu diria, e mais um outro também, que foi num acidente com uma de nossas aeronaves na Colômbia. Agora, momentos felizes e momentos bons, acho que foram muitos, senão eu não estaria 30 anos dentro da empresa. Agora, o mais bacana de tudo isso, para quem está tanto tempo na indústria, tanto tempo na América, é ver que tudo aquilo que você fez e que você plantou ao longo desses anos, você criou uma sucessão, você consegue criar um succession plan no Brasil, que é muita gente jovem hoje, e isso vai continuar ainda a esse legado ainda por muitos anos mais.
Essa pandemia está diferente de tudo que a gente já viu de crises no mundo, né? A gente sabe que o Brasil é um mercado muito importante, mas com essa pandemia as coisas mudaram completamente, principalmente para as companhias aéreas, né? Quantos voos entre Brasil e Estados Unidos a American Airlines está operando no momento?
Olha, é até triste a gente dizer isso para quem já operou 118 voos por semana. Hoje nós estamos operando 4 voos por semana, que recomeçaram agora, nesse mês de agosto. Tá? Em julho a gente começou a voar só cargueiro entre São Paulo e Miami 4 vezes por semana, e agora no mês de agosto a gente está fazendo, na realidade sexta-feira passada, super recente, e estamos começando a retomada dos voos de São Paulo para Miami. A previsão é de retomada de alguns voos para final de outubro, tá? Mas isso tudo sendo avaliado de uma maneira muito frequente, porque a procura ainda é muito pequena.
Claro, e é uma situação inusitada, né, que a gente nunca viveu. Nesse momento, nós brasileiros não podemos entrar nos Estados Unidos, né? Então isso quer dizer que só pode viajar o quê? Quem tem passaporte americano ou residência lá?
Exatamente, é só quem tem residente, quem tem o green card, tá? Quem é casado com um americano ou com uma americana. E o lado inverso, o americano, ele facilitou a partir dessa semana a saída de americanos, mas ao mesmo tempo o próprio Departamento de Estado também coloca um travel policy, né, de não viajar para a América Latina, de uma maneira geral. Então, você trabalha hoje com um grupo muito restrito de passageiros, um nicho de mercado muito pequeno, que é de residentes, como eu disse antes, de pessoas que têm apartamento nos Estados Unidos e têm o green card, estudantes voltando novamente, tá? Porque as universidades devem recomeçar agora, final de agosto, início de setembro. Então, mas é um mercado ainda muito, muito pequeno, tá? Porque nós operamos antes, ainda é muito pequeno. E a gente, no fundo, você não sabe, Cláudia, se, quando isso vai, se, quando o americano vai, quando os Estados Unidos vai colocar, vai suspender essa proibição para o brasileiro, né?
É, até porque, até para a gente, né, que mora aqui, eu estou em Orlando, se você sair do país, quando você volta, você tem que fazer uma quarentena, né? Mesmo quem pode sair. Só quem realmente está saindo no momento é quem tem necessidade, né? Eu tenho alguns amigos que precisaram viajar para o Brasil por conta de problemas de família ou alguma coisa urgente, né, de trabalho, que tinha uma empresa lá e uma empresa aqui. Mas fora isso, realmente está bem... esse seria um período bem movimentado, né? Que seriam as férias dos brasileiros para cá, as férias de americanos que finalizam agora, né? Esse ano a gente está vivendo um verão bem diferente aqui nos Estados Unidos.
Eu acho que esse ano é um ano para você riscar do calendário quando chegar mais para frente, porque é muito difícil. Para você ter uma ideia, a América opera normalmente, né? Operava pré-Covid em torno de 7 mil... voos diários em todo o mundo. Nós estamos operando hoje em torno de 1.800 a 1.900 voos, sendo que a grande maioria dentro dos Estados Unidos. E o público que está viajando é um público relacionado à área de saúde, ou são médicos, ou são enfermeiros, ou são estudantes também fazendo essa troca, e viagens familiares, como você disse, pessoas que precisam visitar seus familiares em alguma parte dos Estados Unidos, são praticamente essas pessoas que estão viajando.
É um movimento que caiu muito, né? Além das medidas de higienização e uso de máscara obrigatório, o que mudou nesses voos? Tem serviço de bordo? Conta um pouquinho para a gente como é que é essa nova realidade dos voos, principalmente os voos longos, né?
Tá, voos longos, nós recomeçamos, como eu te disse, nós recomeçamos agora, sexta-feira passada. Dentro do avião, é o que você falou, a obrigatoriedade de utilização de máscaras, álcool gel em todos os lugares que você tem. O serviço de bordo, ele está sendo... Você continua tendo o serviço de bordo, mas ele é servido de uma vez só, independente da classe que você viaja, né? Quem estava acostumado a viajar de classe executiva ou primeira classe, que tinha aquela sequência de serviços, cada salada oferecida antes, etc, etc. Hoje você recebe já um prato, a refeição de uma vez só. E a mesma coisa para a classe econômica. Então isso continua funcionando para voos com mais de 4 horas e meia de duração. Voos com 4 horas e meia de duração, ou até 4 horas e meia de duração, não tem serviço de bordo. Você recebe uma sacola com um lanchinho na entrada e não tem serviço de bordo. Se você quiser beber uma água, etc., você tem que chamar pelo tripulante, que também está usando a sua máscara, etc., etc. Nós, no início, nós fizemos também, que na realidade foi até julho, nós estávamos bloqueando os assentos do meio nos voos domésticos. Tá? E permitindo também que no ato do check-in ou no portão, os agentes possam fazer a modificação de assento caso o passageiro solicite na hora. Tá? E como os voos estão andando com um aproveitamento relativamente baixo, tá? Em quase todos os voos, isso tem sido fácil de você manter. Tá? Você tem as questões de embarque e desembarque são mais demoradas, porque você desembarca por fileira. Tá? E basicamente é isso. Você vê mais modificações nos aeroportos, tá? Que você tem aquelas, no próprio check-in, aquelas proteções de plástico, né? Tipo um vidro, né? Separando o agente do cliente. E a tentativa de fazer com que o processo seja o mais automatizado possível, tá? Que você tenha menos contato possível com o funcionário da empresa aérea, no caso.
E o entretenimento de bordo durante o voo?
Não, isso continua. O entretenimento de jogo continua. Hoje em dia, a grande maioria dos clientes, dos passageiros, eles já levam seus próprios tablets a bordo, e porque eles já têm a seleção prévia de filmes que você quer ver, a seleção do que você quer assistir durante seu tempo de voo, você pode parar na hora que você quer. Tá? Então, essa área de entretenimento não tem grandes modificações. A maior parte hoje é em relação realmente à higienização, tá? Que ela é muito maior do que era antes. Então, o que vai ocasionar, na realidade, um período de solo das aeronaves um pouco maior do que tinha antes. Durante a noite, quando essa aeronave não está voando, você tem uma limpeza maior, tá? Agora, vale lembrar também que a maioria dessas coisas já eram feitas antes pelas empresas aéreas, tá? Quase todas as empresas aéreas possuem um sistema de higienização e de filtragem, vamos dizer assim, do ar dos aviões de 2 a 4 minutos. Isso só não era tão divulgado antes, porque você fazer o marketing de higienização não é uma coisa muito legal, né? Numa época que você podia falar mais do teu assento, da comida ou do destino que você vai voar. Agora não, agora a situação mudou. Todo mundo fala muito mais em o que as empresas estão fazendo para melhorar o ar dos aviões, para melhorar a higienização dos aviões, e eu acho que isso vai ser um fator importantíssimo na escolha de próximas viagens dos clientes.
Muito interessante isso. As coisas que já eram feitas, né, mas agora estão na linha de frente. As pessoas passaram a ter outras prioridades, né? Começa a se preocupar com outras coisas. E eu vou fa fazer um comentário só nessa coisa do desembarcar por fila, né? Porque aqui já existe um pouco disso, né? E às vezes, quando a gente vai para o Brasil, o pessoal todo se amontou. Aqui nos Estados Unidos já acontecia muito isso do pessoal tipo sentar e ficar esperando, né? As pessoas levantando. Então eu acho que essa é uma parte muito boa, assim, que é bom para o nosso futuro das viagens, né?
É uma mudança de hábitos que você precisa, e eu acho que é importante.
Eu quero fazer uma pergunta. Você trabalha com turismo, né? Então, quando você está de férias e você quer descansar, para onde que você vai?
Olha, eu vou a tantos lugares. Eu gosto normalmente de lugares de cidades menores, tá? Eu tenho minha lista de cidades que eu gosto, que são cidades grandes, né? Eu dividiria em cidades grandes e cidades menores, que para passar férias são as melhores possíveis. Então, eu tenho alguns destinos que eu gosto muito nos Estados Unidos e também dentro da Europa. E nos Estados Unidos eu sou fã daquela área de Park City, daquela área de Utah e de Santa Fé, que são duas cidades muito pequenas, mas Santa Fé no Novo México eu acho um charme, lugares assim, lugares deliciosos. E no Canadá, aquela área de Calgary, você subindo, fazendo a rota dos lagos, indo até Edmonton, etc., eu acho um espetáculo. Aquilo ali é bom em todos os sentidos. Você come bem, você tem muito ar puro, muito lagos lindíssimos, com uma cor assim que você não. É difícil você comparar. Isso pelo lado da América do Norte, né? O Caribe é fantástico, mas eu acho que ele é um pouco igual a partir da hora que você conhece de duas a três ilhas. E na Europa eu sou fã de Portugal e Espanha, viajando por cidades pequenas. Aquela parte do País Basco eu tive nesses últimos 3 vezes, nos últimos 4 anos, ali naquele pedaço entre Saint-Sébastien e até Biarritz, na França, que é um charme. A Andaluzia e Portugal também, que eu acho que é um país que passou por uma grande transformação, talvez uma das maiores transformações que eu tenha visto em matéria de turismo nesses últimos 15, 20 anos. E qualquer lugar que você vai é bom. Tá? Eu acho que você tem que combinar, na minha concepção de viagens hoje em dia, o fato de você comer bem, de você ter Eu gosto de andar bastante, tá? Eu acho que uma combinação de cidades onde ofereçam, cidades menores, onde você tenha uma boa qualidade de vida, mas ao mesmo tempo você possa usufruir de bons restaurantes e andar à vontade, é um pouco do que eu escolho.
E aqui a gente vai concordar com você, né, Renata? A gente adora comer bem também quando viaja.
É, eu sei disso.
Também adoramos caminhar. Nossa, cidades pequenas na Europa, então, as medievais
fantástico,
são um sonho.
Fantástico.
Eu já vi que por aqui você gosta mesmo é de natureza, né? Que aquela região de Utah é maravilhosa.
Maravilhosa.
Assim, são incríveis, né? E os destinos que às vezes os brasileiros não vão tanto, né?
Eu tive a oportunidade de ir tanto no inverno quanto no verão. E gozado que o brasileiro, de uma certa maneira, ele tem uma restrição a viajar a locais de esqui, vamos dizer assim, durante o período de verão. E eu tive no verão e achei quase tão gostoso quanto no período de inverno, com parques lindíssimos e shows de música ao vivo, à noite, em vários lugares. Eu acho aquela área de Park City ali um grande charme. Olha, eu cheguei aí tanto a Park City que eu fui convidado uma vez para fazer a apresentação na Câmara de Comércio de Salt Lake e de Park City sobre o Brasil, porque eles queriam saber por que tantos brasileiros estavam indo a Park City. Isso no auge das viagens no Brasil. Eles me convidaram para fazer uma apresentação lá. Eu tive, sim, seguidas vezes em Park City durante 1, 2, 3 anos, que eu comecei a receber a ligação de pessoas querendo me vender propriedade em Park City para eu morar quando eu me aposentasse, etc, etc. É muito longe só, mas para mim é um sonho de lugar.
Isso que você falou realmente procede. Por acaso, eu e a Cláudia estivemos juntas em Aspen na primavera e a gente também adorou aquela natureza, né, aquelas montanhas todas esverdeadas e a cidadezinha que parece cenográfica, né, eu também acho que vale muito a pena ir off-season.
Mas aqui no Brasil também tem lugares muito legais. No Brasil eu já faço um pouco diferente, eu vou um pouco mais. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente quase todos os estados brasileiros, até em função da minha própria da profissão, do meu ritmo de viagens. Eu até a março, pré-pandemia, eu não ficava 3 dias sem entrar dentro de um avião. Quer dizer, minha vida era uma semana no Brasil, uma semana na América do Sul, uma semana nos Estados Unidos, entre Miami e Dallas, e uma semana na América Central. Então, eu tive a oportunidade de viajar e conhecer vários lugares. E no Brasil é engraçado, porque tem lugares muito legais, mas no Brasil eu escolho um pouco pelo hotel. Tá? Você tem hotéis assim, super charmosos, super gostosos, que fazem que, aonde ele esteja localizado, não seja nem o fator mais importante. Tá? Então, você pega, por exemplo, o Parque de Iguaçu, você ficar naquele hotel dentro das cataratas ali, aquilo ali
Belmont,
é um charme de você ficar lá, acordar, você poder ir até as cataratas antes da abertura para o público, etc. Tá? Aquela área de Itacaré, o Chai em Itacaré, e eu tive em um agora há pouco tempo, o ano passado, eu fui passar o ano novo, perto de Maceió, 2 horas de Maceió, que é um conceito novo, era o primeiro ano que eles estão fazendo, quer dizer, são casas que eles alugam e com todo o serviço de hotel, que para mim foi um charme, uma casa com a piscina na frente, e na frente da piscina o mar. E é uma praia que não tem acesso para ninguém, são só as 6 casas que fazem parte desse condomínio. E um show, uma coisa assim, com serviço.
Pode contar o nome pra gente, tá?
Posso contar? Vila, claro. Vila Entre Chaves.
Muito bom. Não, aqui a gente dá todas as dicas.
Tá. Já queremos conhecer.
Vila Entre Chaves. É um empreendimento que, na realidade, era de um engenheiro que foi construir uma estrada. O engenheiro pernambucano, que foi construir essa estrada, comprou os terrenos na beira da praia, antes de você chegar em São Miguel do Gostoso, dá mais ou menos 10 minutos antes. São quase 2 horas de carro de Maceió. E é uma família só. E só que os filhos foram crescendo, então eles construíram essas 6 casas na beira da praia. E é um lugar de difícil acesso para quem está na estrada, então ninguém chega, na realidade, na praia. E as pessoas, os filhos foram crescendo, etc., foram passando, e são só os filhos que administram, quer dizer, são primos que são donos da casa e eles começaram com a experiência de alugar, com o serviço, né? Então, cada casa, quando você faz a locação da casa, já vem com 3 pessoas, uma para cozinhar, uma para fazer a limpeza, outra para te servir, e na beira da praia. E a praia é só para você. Para mim foi um negócio assim, esse ano, olha que eu viajo bastante, mas que me chamou a atenção e tem indicado para vários, vários amigos meus, porque é um lugar encantador, aquela praia com aquela temperatura da água super gostosa, que você anda na praia com a maré à noite, ele sobe depois, e fui com a família toda, você anda de bicicleta na praia, é um show, realmente um show.
Tudo que a gente está querendo agora é viajar pelo Brasil, né? Porque não
É,
tem
agora não
por
tem jeito.
onde ir.
Agora você tem que mudar um pouco, porque durante um tempo é o que a gente espera, que as viagens domésticas elas vão ter uma recuperação primeiro. Depois as viagens internacionais de curta duração, no nosso caso, Uruguai, Argentina, etc., a partir da hora que as fronteiras sejam abertas também, né? E por último, a viagem internacional. Viagem internacional, a expectativa nossa dessas viagens de longo curso, né? Estado daqui para os Estados Unidos, Europa, etc., a gente não prevê que os números voltem ao que era um pouco antes de março, em quase 2 anos. A expectativa nossa é primeiro trimestre de 22, tá? Você começar a recuperação dessas viagens.
E algum palpite de quando o Trump vai deixar a gente entrar?
É muito complicado, Renata, porque lembra que a gente está num processo de eleição também dentro dos Estados Unidos, agora em novembro. Esse é um tema extremamente político e sensível, ao mesmo tempo. Eu não, eu tenho falado com o nosso pessoal de Dallas, que tem correspondentes em Washington, tudo. Tem gente que acha que esse ano não vai ser liberado, tá? Mas eu acho que vai depender um pouco dessa situação política, da proximidade das eleições, etc. Mas eu acho que esse ano, you must go, você tem que fazer viagens dentro do Brasil.
Vai ser you must stay no Brasil.
You must stay in Brasil. E tem muita coisa
Totally.
legal para ir.
Tem, inclusive, eu não sei se você sabe, mas a gente, eu e a Renata, a gente participou de um projeto, né? Que a gente não finalizou, né, Renata? Mas a gente entregou a primeira fase dele, que a gente resolveu fazer um guia de viagens pelo Brasil para arrecadar fundos para projetos sociais e também ajudar a fomentar esse turismo nacional pós-pandemia. E está fazendo o maior sucesso, né, o guia.
Legal.
E a gente reuniu mais de 30 blogueiros e jornalistas. E para o Brasil aproveitar também, né, esse momento e ver se dá um boost no turismo brasileiro, né?
Esse aqui é o meu grande medo, viu? A gente não saber, a gente é mestre no Brasil de não saber aproveitar as grandes oportunidades que são colocadas na nossa frente, né? Então, eu torço para que dê certo e, ao mesmo tempo, eu tenho muito receio que as pessoas não saibam aproveitar novamente o momento, né? Aumentando preços de uma maneira exorbitante. Não sei, eu acho. Mas eu torço para isso. Tem lugares maravilhosos para você conhecer dentro do Brasil.
Potencial, a gente sabe que tem.
Tem. Muito. O que acontece é que a gente não trata o turismo como uma grande atividade econômica, né? O turismo é sempre deixado um pouco de lado, nas prioridades de governo. Você vê o caso da nossa cidade, então, Renata, que nesses últimos anos, acho que nenhuma cidade do mundo teve tanta oportunidade como teve o Rio de Janeiro, de você juntar, num período de 2 anos, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, com a atenção do mundo todo, e olha o que foi feito disso tudo, né? Quer dizer, a gente continua promovendo o Rio de Janeiro da mesma maneira que a gente promovia muitos anos atrás, que é Carnaval, Réveillon e a cada 2 anos um Rock in Rio, tá? Não se fala de museus, não se fala de uma série de coisas que existem no Rio que você poderia aproveitar de uma maneira muito melhor.
É verdade. Agora, eu também sei que você adora cruzeiros marítimos, que você geralmente faz um por ano. Você tem alguma rota preferida? Conta pra gente.
Não, eu cancelei. Eu ia em junho agora. Eu ia pegar um da Crystal para saindo de Budapeste, tá? E tive que cancelar, né? Claro. E agora, na realidade, que dia é hoje? 11, né?
11 de agosto.
Sexta-feira agora eu estaria embarcando para a Croácia, tá? Estou tendo que mudar os... E, só que aí seria também um cruzeiro, mas é um grupo de amigos que fizeram com um barco na Croácia e eles conseguiram adiar para o ano que vem. Agora, existem cruzeiros assim fantásticos, né? Eu diria que fora desses tradicionais todos, eu não gosto de navios muito grandes, não gosto muito de shows de navio, essas coisas todas de show. Eu acho que a gente já é, dentro da profissão, você é obrigado a ser tão, tão sociável que quando eu estou fora eu quero ser o menos possível. E eu não sou muito, não gosto muito de participar desses shows de navio, etc. Eu gosto de ir num navio que tenha um bom roteiro, que não tenha tanto tempo de mar, né, de oceano, e que pare na cidade de manhã, que saia à tarde ou no dia seguinte, que você possa aproveitar. Por isso que os cruzeiros de rio são muito, muito bons. Tá? E de cruzeiro de rio, eu fiz um que para mim foi uma grande surpresa, eu não tinha nenhuma expectativa, mas foi um cruzeiro de Natal, que eu fiz isso há dois anos atrás, um frio de doido, tá? Só que saía de Colônia, na Alemanha, e uma semana e chegava em Basel, na Suíça. Mas para mim foi assim a grande surpresa, que bateu todas as expectativas. São cruzeiros que normalmente não são muito cheios, que têm 50, 60% da capacidade, que as pessoas... Da mesma maneira que das cidades de neve, né, que é difícil de você convencer as pessoas a irem no verão, é a mesma coisa de você convencer alguém a pegar um cruzeiro para cidades que estão com temperatura abaixo de zero ou com muito frio.
Mas esse roteiro é belíssimo, né? Porque passa pelos mercados de Natal, né?
É Cruzeiros de Mercado de Natal. Esse é o título do cruzeiro. Na realidade, em toda cidade que você passa... você vai visitar os mercados de Natal. É um negócio muito bacana, diferente, e barcos, né? Eu não digo nem que são navios, né? Mas que aquela musiquinha à noite, bom restaurante, come-se muito bem, boas cabines, tá? E você, facilidade de você andar nas cidades durante o dia. Então eu já fiz bastante, tem lugares maravilhosos, né? Que você... aquela área da Rússia, aqueles cruzeiros pela Noruega, que Tallinn na Estônia e São Petersburgo também, eu acho que tem lugares assim muito legais.
Eu tinha um super preconceito com cruzeiro, sabia? Mas teve alguns anos atrás eu experimentei pela primeira vez e adorei, porque eu falo, adorei por vários motivos, e um deles é de você colocar a mala e só tirar no último dia. E aí eu encaro hoje em dia cruzeiro da seguinte maneira: eu vou para ter um gostinho do lugar, e os que eu gosto muito eu volto depois e passo mais dias, né? Mas eu falei, tô completamente apaixonada por cruzeiro, já fiz vários pelo mundo também, e mudei completamente de ideia.
Eu acho também que rola um preconceito, mas porque as pessoas não conhecem direito, não sabem a diversidade que tem.
Eu comparo um pouco com o mercado do esqui. É que a primeira coisa que as pessoas dizem que é um produto muito caro, tanto o cruzeiro quanto o mercado de esqui. Mas as pessoas não colocam, não fazem a conta na ponta do lápis, tá, para saber o que está incluído, tá, e essa facilidade que você tem. De você, uma semana de viagem, você coloca a bagagem, a sua mala no apartamento, e depois você não vai andar de táxi, não vai fazer nada, etc. Se você se programar bem e fizer um bom roteiro, tá, eu acho que você aproveita. Eu também tinha, viu, Cláudia? Eu e minha mulher também tínhamos, principalmente ela, um preconceito muito grande com viagens de cruzeiro. A gente não gosta desses navios assim, super navios, super gigantes, mas viagem de cruzeiro, de uma maneira geral, eu não curtia. Hoje eu gosto muito, tenho umas companhias preferidas que eu gosto, que eu tento seguir.
Pode contar para a gente, tá?
Para mim, eu acho a Crystal maravilhosa. Normalmente ela é um pouco mais cara, mas não é nem por isso, é porque ela não tem muita coisa do que eu mencionei antes, dessas negócio de muito show a bordo, horário muito fixo de refeição. Tá? E em alguns navios tem o Nobu, Você tem o restaurante do Nobu a bordo e outro italiano. Então você pode comer nesses restaurantes sem precisar. Eu fiz esse cruzeiro que eu fiz com a minha mulher, com a Beth, que saiu de Estocolmo, foi à Rússia, etc. Eu acho que se eu fui ao restaurante principal do navio por 2 noites, foi muito. O resto a gente tentava jantar todo dia, ou era no Nobu ou era no italiano. A gente fazia meio revezamento. Você vai a qualquer hora, eu acho isso gostoso, super legal.
Ai, maravilha.
E o que eu falo é assim, né? Dependendo do cruzeiro que você faz, é você estar num hotel 5 estrelas e almoçando e jantando em restaurantes estrelados todos os dias, né? E por um custo bem menor, se você Exatamente. Botar na ponta do lápis.
É, aí volta aquela questão de comer bem, né? Que acho que nós três gostamos muito de fazer isso.
Sem dúvida. Certeza.
Você também adora estações de esqui, né? A gente já falou um pouco aí de Park City. Você tem alguma preferida?
Park City.
Já tá lá. Tem alguma na Europa que você curte também?
Não,
ou sua rota é mais Estados Unidos?
Eu não sou esquiador, tá? Eu não sou esquiador. Eu não... meu joelho já não dá mais, já não permite mais. Agora, eu adoro o clima de cidades de esqui, desse aquele clima de neve, tá? Aquela coisa gostosa das pessoas arrumadas e, sei lá, indo para os restaurantes, de tomar um drink, a vista da montanha, um vinhozinho com vista da montanha com neve. Eu acho isso fantástico. Agora, eu não sou um grande esquiador. Então, talvez por isso, Park City tenha caído assim tão bem no meu gosto, porque Park City você tem muita coisa para fazer fora do esqui. Eu adoro aquele... o snowmobile, eu gosto de outras coisas na neve, mas não o esqui. E Park City, para mim, me oferece tudo, além do que eu acabei mantendo um relacionamento muito grande com o pessoal de turismo de Park City, então eu sempre tinha dicas, lugares para ir, eu não digo nem de restaurante, porque essa cidade você não tem, os restaurantes são quase sempre os mesmos, né? Não tem uma variedade muito grande, né? Você ficando 4 dias, 5 dias, você acaba conhecendo todos os bons restaurantes dessas cidades todas. Mas já tive a oportunidade de ir também a vários outros lugares, adoro todas elas, Vail, Aspen. Park City foi mais um caso de amor, até mais por essa facilidade de, não sendo um esquiador, de eu ter várias outras opções. Eu tenho, talvez, as outras, todas elas, também tenho esse tipo de coisa, mas eu tive mais oportunidade de fazer isso em Park City.
Acho que Jackson Hole também, né? É. Tem uma conexão boa da América. Eu me lembro, a gente fez uma viagem para lá com a American.
E tem uma rede hoteleira.
Eu cancelei, eu tive que cancelar, eu tive por 2 vezes reservado para ir, acabei sendo obrigado a cancelar. Eu não conheci Jackson Hole, que é uma cidade cowboy, né? Poxa, eu tinha uma...
Pertinho de Yellowstone vontade, também, né?
Pertinho, que talvez seja... Você falou num ponto, que eu vou entrar nesse ponto, que talvez seja o único lugar que, se você me perguntar hoje, tem algum lugar nos Estados Unidos que você ainda gostaria de conhecer? Eu diria que era essa área de Yellowstone, que eu não conheci. O resto, para mim, eu já tive a oportunidade de ir a todos os lugares que eu gostaria. Agora é só de repetição.
É, Jackson me impressionou muito também pela natureza e a rede hoteleira fantástica, a comida. Acho que você tem que ir, você vai gostar.
Eu acho que agora também a gente pode juntar, acho que na beira da lareira num desses destinos, né? Porque quando eu tenho que esquiar mesmo ou fazer snowboard, eu mando meu filho. Porque eu também
eu
já passei da fase.
Não, eu nunca fui um grande esquiador. Eu era bom de esquiar de costas até. O pessoal até mexia comigo, que eu era tão ruim para esquiar que eu caía de costas, eu fazia de costas e tinha que pular para não tomar tombos assim muito grandes, etc. Então, talvez por isso eu curta tanto Park City. Mas o Jackson Hole está na minha lista, junto com Yellowstone, tá, de uns lugares que eu ainda gostaria de visitar.
Gilcinho, e no mundo, que país você ainda não conhece que você tem vontade de ir? Tem algum?
Olha, a Croácia, que eu iria conhecer agora, e a gente passou, a viagem já foi adiada para o ano que vem, mesma época, de agosto. Não sei, eu acho que só.
A Croácia é maravilhosa.
Não conheço.
É bom no verão, né?
Essa viagem vai ser uma viagem muito legal. Não tenho mais grandes vontades, não, Renata. Já, eu acho que eu já cumpri bem a minha. Porque a Beth não me ouça.
Mas muitas milhas já, né? Acumuladas.
Já. Eu não, já tive a oportunidade de ir a vários lugares, a praticamente todos os lugares que eu gostaria, pela própria minha profissão, tentando sempre conciliar com reuniões, e épocas que eu tinha reunião de ficar alguns dias a mais e tal. Mas a Croácia eu acho que é talvez um dos poucos lugares que eu ainda vou. No resto eu já entreguei. já entreguei, não faço muita. Tem algum, claro, que se você perguntar, poxa, não quer ir para a França de novo, passear, sei lá, na França? Claro, você vai repetir. Agora, se você disse que você não conheça, para mim a Croácia é um lugar que eu tenho vontade de conhecer.
Idem, eu também ainda não conheço, sou louca para ir.
Então, pode ir, que eu assino embaixo. Já fui duas vezes, no verão, e tem praias maravilhosas, tem história, tem comida maravilhosa, e é um país super barato, né, para brasileiros. Então, tipo, na Europa, essa parte do leste europeu ali é bem acessível. Assim. Então, foi um lugar que eu adorei.
E um povo alegre, né? Um povo também que
adora o Brasil.
Hoje. Que bom, que bom.
Eu acho que estamos chegando ao fim, né, Cláudia?
Pois é, o papo estava ótimo. Já? Mas antes da gente
agora
finalizar...
Agora você estava gostando mais?
Não é? Passa muito rápido, olha, a gente já está aqui...
Muito rápido.
Estamos quase terminando. Mas a gente não pode ir antes de pedir o seu top 3. A gente sempre pergunta para os nossos convidados aí qual o seu top 3 de destinos pelo mundo. Se você fosse indicar para qualquer pessoa, pode ser em qualquer lugar. Pode ser Estados Unidos, pode ser Brasil, pode ser Europa.
Olha, então tá. Eu posso dividir?
Pode.
Posso dividir. Por exemplo, se você perguntar cidades grandes, que também têm seu valor, Londres, número 1, tá? Washington, D.C., número 2, e Buenos Aires, número 3. Tá? Isso de cidades grandes. Cidades assim menores, tá? Que são as que você... que eu mais gosto de ir para de férias, etc., eu voltaria com Park City, tá? Eu voltaria com aquela área da Toscana, aí sem entrar em nenhuma cidade específica, né? De Siena, no San Geminiano, uma daquelas áreas ali, e Portugal, tá? E sem entrar em detalhes ainda de destino, mas mais ali por aquela área do Douro, tá, na área do Douro, logo depois do Porto, tá, com aquelas vinícolas todas maravilhosas que tem por ali, e a pousada, que é uma das grandes pousadas hoje, né, Renata, que a gente
tem, dúvida.
Tem a sorte de ter alguém da família tocando lá, que é a Quinta de São Bernardo, que é um show.
Maravilhosa.
Tá perto, lá em Mesão Frio, né? É, Mesão Frio. Então, eu diria que esses lugares, para mim, são campeões. São lugares que dá gosto de voltar.
Ah, é só lugar incrível, né? E gostei de ver o Washington DC na lista, né? Eu morei 12 anos.
Eu esqueci de comentar que nós três moramos em Washington.
Você também morou?
Eu também morei em Washington.
Eu morei 12 anos lá.
E tive lá o ano passado no Halloween.
Ah, né? Jura?
Passei aqueles feriados de
Georgetown, foi para Georgetown para ver aquela bagunça toda.
Fiquei em Georgetown e fui jantar num restaurante fantástico, que eu nunca vi nada igual de festa de Halloween. O restaurante... eu fui de máscara, para você ter uma ideia, eu fui de máscara e me mandaram tirar a máscara, porque eu fui de máscara, daquelas máscaras da Casa de Papel. Nós éramos em três casais, os três homens com aquela máscara. O gerente do restaurante disse que não podia entrar de máscara, mas eu não... O restaurante, que você, qualquer lugar que você vá, entre no restaurante, está todo mundo fantasiado, cheio de... A comida não é maravilhosa, mas vale a pena você passar a noite. 31, segundo ano que eu passei lá nesse restaurante. Eu depois passo o nome para vocês, eu não estou lembrando agora.
Quero essa dica.
É um show. Para como festa, assim, nós fomos em três... Um ano eu fui só com a Beth, depois e do outro com mais três casais, e a gente curtiu, assim, horrores. Uma festa danada lá, em Georgetown. Ele fica em Georgetown.
Acho é muito animado.
O Washington está no coração de nós três aqui, né? Porque é uma cidade incrível e que só melhora.
Só melhora,
impressionante. Nossa, impressionante o progresso de Washington, os novos bairros, os museus.
Restaurantes, eu adoro. Tudo.
Washington. E Georgetown é maravilhoso, né? Eu adoro aquela área. tem restaurantes maravilhosos, tem muita coisa legal lá.
Georgetown é uma cidadezinha pequena dentro de Washington, né? Talvez por isso acho que mais a gente, eu gosto mais ainda de Washington.
É verdade. E a gente não pode encerrar esse podcast sem eu confessar que o Dilson, na verdade, é meu cunhado, né? Somos família, acompanhei a carreira dele desde que eu sou criança, então sou fã, admiro muito, além de, claro, ter muito carinho, por isso chamo de Dilcinho, como ele é chamado na família. Às vezes Dilson, depende.
É, isso aí depende, né? Depende.
Muito bom, obrigado, foi um Renata. Prazer te conhecer, um Dilson. Claro. Obrigada aí por você ter vindo aqui conversar com a gente no podcast.
Qualquer dia você volta, hein?
É só chamar.
Assim que as coisas voltarem, a gente vai querer saber tudo o que está acontecendo aí pelos ares.
Não demorem muito, tá?
Por favor.
Tá bom?
Boa então, sorte tá bom. Nessa retomada obrigado. De voos.
E não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, em O Podcast de Viagem. Não se esqueçam de começar a seguir a gente no seu aplicativo de podcast preferido, seja no Spotify, seja na Apple, seja no Google Podcast.
Exatamente. E também não esquecer de seguir You Must Go Blog e Aprendiz de Viajante. Até o próximo episódio.
Até.
Tchau, obrigado.
Você escutou o podcast de viagem com Renata Araújo do You Must Go e Cláudia Beatriz Salé do Aprendiz de Viajante.